Nós abrimos o programa de hoje conversando com o governador do estado, Tasso Genro, que está em Brasília. O governador tem um encontro com o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior, no dia de hoje. Isso é um dos assuntos que nós vamos falar com o governador nessa manhã. Governador Tasso, bom dia.
Bom dia, André. Grande prazer conversar contigo e os ouvintes da nossa Rádio Gaúcha.
Bom, governador, deixa eu começar lhe perguntando sobre a sua pauta com a ministra do Planejamento, Miriam Belchior. É possível, por exemplo, que nessa sua reunião se dê um empurrão para fazer andar o metrô de Porto Alegre, que ainda está travado dentro da modelagem no Ministério do Planejamento?
Olha, o objetivo da nossa reunião é outro, André. Evidentemente, esse tema pode entrar lateralmente, né? Nós vamos trabalhar com a ministra algumas ideias para o próximo PAC de infraestrutura relacionado com o Rio Grande do Sul. Esse é o nosso tema principal. Estamos trazendo para ela, né? Depois vamos divulgar, depois de entregar a ela, algumas ideias sobre isso para o nosso Rio Grande.
Bom dia, governador.
Bom dia, quem fala?
É a Rosane, governador.
Ô, Rosane, não reconheci a tua voz, tá meio...
Eu tô como aquele advogado de ontem, um pouco rouca com a secura que eu trouxe de Brasília. Ai, na garganta.
Espero
que o senhor não fique com esse problema em Brasília. Governador, que projetos mais especificamente o senhor gostaria de ver incluídos para o Rio Grande do Sul nesse novo PAC?
São estradas, principalmente estradas, e tem uma questão portuária aí que nós queremos também discutir com a ministra. Por enquanto eu te deixo com esses dados, Rosane, porque eu não quero comentá-los antes de apresentar para a própria ministra, né? Mas aí amanhã ou depois da manhã a gente pode conversar daí mais detidamente sobre essas questões.
Bom dia,
mas
governador.
É questão de portos e questão de estradas.
É Carolina agora que fala com o senhor. Bom dia.
Oi, Carolina, tudo bom?
Tudo bom. Bom, aproveitando que nós estamos falando em Brasília, governador, a sua outra pauta aqui também é um encontro com o ministro da Justiça. E aí também tento me adiantar, vocês vão conversar a respeito do presídio central, a respeito de investimentos em outras áreas no Rio Grande do Sul, qual é o seu principal objetivo?
Não, nós vamos bater ponto a ponto algumas questões que já estão pendentes aqui em Brasília, no Ministério da Justiça, mas particularmente eu vou conversar com o ministro Cardoso a respeito da nossa instalação aí no estado do Departamento de Prevenção à Corrupção, né? E agora nós estamos preparados já para começar a operar, nós temos um recurso aqui para receber aqui do governo federal, e esse, vamos dizer assim, é o tema técnico institucional mais forte. Mas vamos bater, eu estou com a nota técnica aqui, mais alguns pontos pendentes da nossa relação de trabalho aí, em relação ao nosso estado.
Governador Tasso Genro, como é que vai funcionar a Comissão da Verdade aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que o senhor instalou no dia de ontem, e qual vai ser a contribuição que ela vai dar à Comissão Nacional?
Casualmente encontrei aqui hoje de manhã no hotel em que estou hospedado o José Carlos Dias, né? Que é um dos membros ilustres da Comissão Nacional, e já aproveitamos para falar sobre isso. O que nós vamos fazer é coletar documentos, apontar lugares da estrutura do Estado do Rio Grande do Sul, né? Nós não temos jurisdição sobre qualquer prédio, qualquer prova federal, buscar depoimentos de pessoas que queiram fazê-lo por carta ou pessoalmente, e ter um manancial de documentos para oferecer para a Comissão da Verdade Nacional e também cumprir pedidos que venham da Comissão da Verdade Nacional. Nesse momento, nós até conversamos com o ministro Dipe, né, que é o nosso presidente da Comissão Nacional, e agora com o José Carlos Dias, hoje pela manhã, a possibilidade de nós, dentro de um prazo razoável, já fazermos uma audiência pública da Comissão da Verdade Nacional, aí no Rio Grande do Sul, com a Comissão da Verdade Estadual. Então, é uma comissão que não tem funções inquisitórias, nem investigativas, e muito menos de jurisdição, né, de juízo jurídico, mas sim visa buscar documentos, informações e transparência sobre aquele período que ainda tem muita sombra em torno dele, né, para que você possa oferecer esse elemento à sociedade brasileira, fazer o registro histórico, né, e a partir daí, evidentemente, o governo federal, a Comissão da Verdade Nacional, a sociedade civil, criar um movimento político, né, de defesa dos direitos humanos de maneira permanente aqui no Brasil, seja qual governo que esteja instalado, seja ele republicano ou não, seja ele, né, um governo de um partido ou outro, mas que isso aí seja uma forte lição histórica para o país e que nos preserve desses acontecimentos no futuro.
Agora, tudo que for buscado, levantado por essa comissão, vai ser tornado público, governador?
Vai ser tornado público, sim, até porque a maioria dessas questões, né, André, já são públicas. O que falta, na verdade, é um acervo documental, né? Bem organizado, bem estruturado, e a integração desses acervos regionais num acervo nacional, né? para que esse período histórico fique bem estudado, bem visível, né? Para que as novas gerações compreendam o que efetivamente ocorreu, né? E nós possamos curar, né? Essas feridas, né? Que ainda não estão cicatrizadas na sociedade brasileira e que só a verdade e a luminosidade pode proporcionar a cura.
Governador, quando estourou o escândalo do Mensalão, o senhor foi um dos críticos do comportamento do ex-ministro José Dirceu. O senhor defendia na época até uma refundação do PT. Agora eu tenho notado um certo desconforto de sua parte em relação ao destaque que vem sendo dado ao julgamento do Mensalão. Como é que o senhor está acompanhando esse momento, esse julgamento, e também gostaria de saber qual é a sua opinião em relação às defesas apresentadas até aqui?
Olha, eu tenho tido duas preocupações em relação a essa questão, né, desse processo. Primeiro, nós temos que prestigiar esse processo. Esse processo é um processo que está se dando dentro do Estado de Direito Democrático, né? E é uma vitória da sociedade brasileira que isso aí tem ocorrido dentro dos cânones, né, da legalidade, né, da transparência, da divulgação pública. Segundo, eu acho que ele é tão importante para a sociedade brasileira que o julgamento dele não pode ser impressionista, né? Tem que ser uma lição que termine, né, com um final correto. E qual é o final correto? É julgar de acordo com a prova dos autos, né? O fato é que quando acontecimentos como esse entram num contencioso político, existe uma natural torcida de bastão, né? Assim como o Gurgel, né, que é um grande procurador, deu uma torcida do bastão, a defesa também vai fazer o seu papel, e dessa dialética vai ser uma decisão. Então nós, né, brasileiros que queremos preservar o Estado de Direito Democrático, nós temos que lutar para que essa decisão não seja uma decisão impressionista e balizada por disputas políticas, né? Porque as decisões no STF, elas sempre têm, né, uma certa carga política e elas influem no processo político. Então, um processo dessa natureza, quanto mais julgado ele for de acordo com a prova dos autos, e repito, seja qual for o resultado, condenação ou absolvição, bem fundamentada, isso aí é que vai se tornar uma vitória da sociedade brasileira. Essa é apenas a minha preocupação como advogado, né, e como dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores. Em relação à refundação, esse movimento ele está espelhado hoje no partido, né, com a grande coalizão partidária interna, né, que envolve hoje 40% das lideranças do partido em escala nacional, chega até em torno de 44%, com a bancada de em torno de 20 deputados, que é o movimento Mensagem ao Partido, que continua, né, aquela visão de renovação profunda da cultura política do partido e da renovação política que um projeto moderno como o nosso tem que ter, acompanhando o que ocorre em toda a humanidade, o que ocorre, né, principalmente dentro do nosso país.
Governador, eu gostaria de voltar à questão econômica. O senhor falou no início da entrevista na necessidade de investimentos em infraestrutura, que é o seu assunto com a ministra Miriam Belchior. Mas os governadores que têm desembarcado aqui em Brasília vão direto ao Ministério da Fazenda para cobrar a possibilidade de renegociação das dívidas dos estados, porque, enfim, houve um aceno no início do ano e até agora a presidente Dilma não concretizou nenhum tipo de ação. Queria saber do senhor como está essa negociação para o Rio Grande do Sul. O senhor pretende tentar convencer o Tesouro também a renegociar algum ponto da dívida do estado?
Olha, a minha avaliação é que o nosso programa mínimo em relação a esse movimento da dívida, ele num primeiro momento já foi cumprido, né? Que é esses 20 bilhões, né, que a presidenta Dilma disponibilizou para os estados, sem burocracia, sem projeto, e que são utilizáveis para substituir, né, dívida cara por dívida mais barata. Então nós já obtivemos uma vitória a curto prazo e temos agora todos os governadores que apresentaram o elenco de despesas que vamos fazer com esses recursos, né, que já estão disponíveis pelo BNDES e que serão, obviamente, passados uma parte esse ano, outra parte o ano que vem, assim por diante. A partir do fechamento desta questão, né, e do repasse desses recursos, nós temos que retomar todos os governadores novamente essa discussão estrutural sobre a questão da dívida, né, que aí envolve, sim, uma visão de renegociação direta, né, de juros, de valores, né, de percentuais e assim por diante. Então, num primeiro momento, né, eu diria que com o programa mínimo, o nosso movimento já foi vitorioso. Esses recursos que a presidenta disponibilizou estão relacionados com esse movimento e que causaram, né, não uma retração, mas uma reorganização do movimento da dívida, que certamente será retomado fortemente o ano que vem, aí já com uma visão mais estruturante, né, de um novo período, né, de pagamento dessa dívida e de condições de mal folga os estados cumprir com as suas obrigações, inclusive constitucionais, né? Como os percentuais para saúde e educação.
Governador Tarso Genro, o STF autorizou o município de Porto Alegre a fazer a divulgação nominal dos salários dos seus servidores, reforçando a interpretação que a prefeitura fazia da lei de acesso à informação. Isso de alguma forma impacta na posição do governo do estado? O governo vai efetivamente nessa semana divulgar seus salários sem os nomes dos servidores?
Não, nós vamos divulgar sim sem os nomes dos servidores, por enquanto, né? E no momento que o Supremo Tribunal Federal determinar, né, ou uma instância que tome uma decisão irrecorrível determinar publicar os nomes, nós publicaremos os nomes.
Essa foi a decisão de um ministro só, né?
Por enquanto nós vamos divulgar integralmente os salários para que a comunidade veja com transparência, né, gratificações, vantagens adicionais, soma geral dos salários, mas ainda sem os nomes, né? Não consideramos que haja uma obrigação legal ainda do estado publicar os nomes dos servidores, que por uma convicção jurídica e política nós não achamos conveniente.
Só para ficar bem claro, governador, o senhor só vai divulgar os nomes se houver uma determinação da justiça ou se houver uma decisão do Supremo Tribunal Federal em relação a qualquer outro estado ou a qualquer prefeitura de que deva ser divulgado?
Não, a nossa posição é aguardar uma decisão do Supremo que regule em definitivo essa questão, ou seja, que diga: a divulgação dos salários deve ser acompanhada dos nomes. Se deixar uma alternativa, né, publicar os salários com ou sem os nomes, a nossa opção vai ser não publicar os nomes.
Governador, e para a gente encerrar, o senhor falou da questão da saúde também. Gostaria de saber se dentro desse pacote que o senhor negocia aqui com Brasília, há também a necessidade de mais recursos federais para investimento nessa área que ainda precisa de investimentos fortes no Rio Grande do Sul.
Essa negociação está sendo feita, né, mais propriamente por dentro do Congresso Nacional, da Comissão de Orçamento, para deslocar mais recursos federais para a área da saúde para os estados. Nesse momento, nós estamos fazendo uma negociação aí com o Tribunal de Contas, né, para apresentar a processualidade para nós atingirmos os 12%. Então, essa hoje não é uma agenda minha aqui em Brasília, Carolina.
Governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro. Governador, muito obrigado pela entrevista aqui à Rádio Gaúcho. Um bom dia, uma boa agenda aí na capital federal.
Bom dia, eu que agradeço pela oportunidade.
Obrigado, governador Tarso Genro, que não vai estar aqui em Porto Alegre quando chegarem os atletas da Sojipa, né? Serão recebidos pelo governador em exercício, ou quem está no Palácio Piratini, que é o governador Beto Grillo.
E eu espero que o governador, nessa conversa com a ministra Miriam Belchior, ele insista na questão do metrô, porque eu, pessoalmente, estou me sentindo engambelada pela presidente Dilma Rousseff.
Na questão do metrô.
Quando veio aqui, fez aquela festa, todo mundo acreditou, e o que o governo está fazendo, salvo o melhor juízo, para usar a expressão que a gente mais ouve no Supremo Tribunal Federal, é empurrando com a barriga essa história.
8:30, Carolina.
Não, eu ia dizer pra Rosane que ela pode se sentir engambelada, sim, porque foi exatamente dessa maneira que eu me senti ontem, quando eu telefonei e conversei com 3 ministérios e ninguém sabia me dar nenhuma informação sobre aquela medida provisória que a ministra Miriam Belchior prometeu sobre PPPs, que aí sim vai deslanchar a modelagem financeira. Ninguém assume. Um ministério empurra para o outro, do planejamento diz que é da cidade com planejamento, a Casa Civil não sabe o que está acontecendo. Eu perguntei, mas, bom, e os investimentos, não só no metrô de Porto Alegre, a presidente Dilma anunciou também Curitiba, Belo Horizonte, ninguém sabe, ninguém viu, virou uma bagunça.